One, two, three.
Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre pizza. E eu tenho a honra de falar com o Paul, do Paul's Boutique. Tudo bem, Paul?
Tudo bem, Gabriel, beleza?
Ô, Paul, tudo bem? Que bacana, viu, Paul? Obrigado aí por aceitar nosso convite, viu? Vai ser muito legal aí falar sobre pizza, que, nossa, é uma das minhas comidas preferidas, viu?
Legal, obrigado pelo convite. Tô bastante feliz.
Ô, Paul, mas conta pra gente aí como que foi o início, né? Sobre gastronomia, sobre pizza, como que... Conta um pouquinho aí o início, né, da sua carreira. Sei que também você morou, né, e trabalhou em restaurantes, assim, nos Estados Unidos, na Coreia, em Dubai também. Mas como surgiu, assim, a paixão por gastronomia e por pizza, né?
É separado em duas etapas mesmo, tá? Gastronomia em si, eu não tive paixão. Eu não tive, foi uma escolha durante minha juventude. Eu estava morando nos Estados Unidos, eu resolvi voltar para o Brasil, porque não quis mais ficar por lá, não quis fazer faculdade, então voltei para cá. Eu nunca tive vontade de querer estudar para faculdade, virar um empresário, diretor, apenas queria fazer o que queria, só que não sabia o quê.
Certo.
Então eu vou voltar aqui para o meu país, voltar com meus pais e decidi. Voltei, eu falei, putz, estou parado, vou entrar no cursinho. Fui pro cursinho, estudei, falei, e agora, que curso que eu vou fazer? Não sei. Aí tinha um amigo meu que fazia gastronomia. Aí foi perguntar, cara, mano, como que é esse curso, você aprende a cozinhar e tal? Porque eu fiz uns trabalhos nos Estados Unidos para ganhar uma mesadinha, né? Lava a louça, faz uma coisa lá, para cá. Então falei, putz, vou ver qual que é. E na hora que o cara falou que o curso é de 2 anos, falei, mano, é isso aí.
É rápido, né?
É rápido, então vou fazer, meus pais não vão encher mais meu saco, que preciso fazer faculdade, não sei, eu vou fazer esses 2 anos, depois eu vejo. Então, começou assim a minha carreira dentro da gastronomia.
Isso aqui no Brasil, pô?
Isso aqui no Brasil,
tá.
Isso, aqui no Brasil. Então, entrei na Anhembi Morumbi, comecei a fazer o curso, eu vi que era muito legal. Eu falei, putz, é legal, vou procurar um estágio para ver se é realmente isso aí. Então, já no primeiro semestre, eu fui atrás do estágio. No primeiro estágio, eu consegui ir lá no Dom.
Olha, que, né, bacana.
Onde muitos cozinheiros, onde todo mundo sonha passar, porque 12, 3 anos atrás, era o cara, era o restaurante. Ainda é.
Sim, né? Com certeza.
Mas era um sonho para qualquer cozinheiro passar por lá. Então, fiquei de estagiário. 6, 7 meses, eu vi que não tinha um lugar para eu crescer. É muita concorrência, muita gente passando, né? Eu vi, putz, não sei se vai ser 1 ano, 2 anos. E eu vou perder meu tempo. E nesse prazo, consegui um contato lá na Empice.
Com Alberto Landgraf?
Isso, isso mesmo. E lá, realmente, onde começou realmente minha carreira de cozinheiro. Onde eu conheci grandes amigos, que ainda tenho contato com eles. Né? Muitos deles têm sucesso, né? Estão muito bem. Né? E começa. Empice, anos de cozinheiro, trabalhando, ralando. Do Empice, tive a oportunidade de ir para o Dubai.
Tá, olha que legal.
É, do Dubai, fiquei 1 ano trabalhando e voltei para o Alberto, né, na época que estava tendo o Estrela Michelin. Eu resolvi voltar para o Brasil, entrar de novo em Empice, trabalhar junto e trabalhei mais alguns anos. Só que nesse tempo eu estava muito cansado desse ritmo maluco de cozinha. 16, 17 horas por dia,
nossa,
folga pouco, não tem vida. Assim, é uma vida que eu escolhi.
Sim.
Porém, chegou no momento e falei, cara, não é o tipo de cozinha que eu quero mais seguir, né?
Certo.
Queria uma coisa mais simples. Falei, cara, então vou dar um pouco de tempo na minha vida aqui, vou procurar um trabalho mais tranquilo, vamos dizer, né? E onde tive a oportunidade de inaugurar o Bug.
Olha, na inauguração do Bug, depois, nossa, explodiu, né, pô?
Isso, desde a primeira loja lá em Vila Nova Conceição, né? Foi o maior sucesso. E esse projeto eu entrei apenas para dar um tempo na minha carreira, pensar com calma, trabalhar um pouco mais leve e para fazer um planejamento melhor, né? Para o meu futuro. Só que, como você falou, o negócio estourou.
Expansão, expansão gigante, né?
Isso, expansão, expansão. Então, acabei me esquecendo, trabalho, voltei a trabalhar naquela rotina doideira, vai, vai, vai. E foi primeira loja, segunda loja, terceira, foi indo. Falei, cara, desse jeito, eu não vou sair daqui. E não era o que eu queria.
Sim.
Aí eu falei, não, vamos, agora eu preciso realmente decidir o que eu preciso fazer, porque a idade está passando. Chegando na hora da carreira, se eu perder tempo, não tem mais volta. Porque isso eu já fazia um pouco mais de 2 anos que estava dentro do Bug. Isso que eu ia ficar menos de 1 ano. Né? Imagina a loucura, né?
Passar rápido, né? Nossa.
Aí foi nessa, falei, cara, o que eu preciso fazer? Aí chego à conclusão, não sei. Tá. O que eu gosto de comer? O que eu mais gosto? Pizza. Na época, eu comia duas, três vezes na semana, que seja pizzaria do bairro ou pizzarias clássicas de São Paulo, qualquer tipo de pizza. Eu comia. Ia pra padaria, comia uma fatia. À noite, levava uma para comer em casa. Falei, cara, então é pizza, mano. Se você gosta de comer, faz. Porque todo mundo fala, né? Você tem que fazer o que você gosta. Se eu
Exato,
gosto de
exato.
comer pizza, eu preciso fazer, tá? E aí, como que eu vou fazer? Nunca fiz pizza na minha vida. Se eu gosto de comer, né? Nunca teve influência italiana na minha vida, um coreano, né?
Sim.
Nunca pegou numa massa de pizza para abrir. Falei, cara, e agora, hein? Aí falei, putz, para eu aprender, preciso ir em um lugar foda.
Quem que é a referência aí, né? Quem que é onde que
É referência do mundo. Aí falei, putz, será que eu tento aqui no Brasil ou lá fora? E todo cozinheiro tem aquele pensamento, né? Não, vamos para fora, aprender lá fora, né? Porque é bom. Falei, tá, é isso então. Porque já vivia indo fora do mundo, fazendo estágio, trabalhando, então não era novidade para mim, né? Cara, vou mandar um e-mail lá em Robertas. Porque Robertas era o auge da época. O mundo inteiro falava Robertas. Todo mundo que ia para os Estados Unidos ia para Robertas. Falei, é lá,
E para quem não conhece, Paul, explica um pouquinho.
é lá. A Robertas é uma pizzaria que fica em Bushwick, em Nova York, que fez o maior barulho nos Estados Unidos, né?
Sim.
Então, ainda continua como um dos melhores, né? Uma referência do mundo na área da pizza. Então, mandei um e-mail solicitando um estágio. Por sorte, o cara me respondeu o dia seguinte.
Nossa.
Porque geralmente essas coisas, o cara nem te responde.
Verdade.
Né? Você tem que mandar meses, ou tem que ter um contato para alcançar, para começar a conversar. Graças a Deus, o cara respondeu o dia seguinte. Olha que coincidência. O cara, o chefe, porque o Roberto tem várias áreas: tem pizzaria, tem restaurante, tem padaria, tem takeaway, tem restaurante de duas estrelas Michelin. Só que o chefe de cozinha, o Roberto, passou as férias dele aqui na América do Sul, viajando, comendo nos restaurantes. Ele passou no Epice. Ele
Olha.
passou um dia comendo lá. Então, na hora que ele viu meu currículo, que eu trabalho no Epice, o cara falou: cara, eu almocei aí.
Esse cara.
Então, com certeza eu já te vi na cozinha. Aí eu falei: é, eu não te conheço, mas, puta, com certeza se você subir na cozinha, eu te vi e tal. Aí a conversa foi indo. Falei, cara, você quer fazer estágio? Me avisa quando você quiser vir. A gente marca, é isso. Falei: puta, é, beleza. Falei: que coincidência, né, cara? Eu tava no bug na época ainda. Falei: cara, vou tirar. Tinha meu período de férias. Eu falei: mano, eu vou fazer estágio nas minhas férias, né? Porque se não tinha que pedir conta, era muito arriscado na época. Falei: tá bom, é isso. Pedi minhas férias, passei um mês em Robertos. Foi isso.
E lá você deve ter pirado, então, né? Pô, lá, o que que te chamou mais atenção lá? Porque você também, é o que você falou, né? Você nunca tinha feito pizza, assim, nada, né? Você
Não.
começou do zero lá, assim, né? Pra aprender, né?
Cara, cheguei, os caras me receberam tão bem, assim, parece que eu tava trabalhando numa cozinha de anos na equipe. Recepção foi muito boa, sabe? Então, eles não escondiam nada para me ensinar, desde a abertura da massa, desde a montagem, até chegar no forno um mês. Eles foram muito receptivos.
Nossa, isso é uma diferença, né?
Receberam bem, me ensinaram. É, fez muita diferença para mim.
Porque, né, pô, às vezes tem esses estágios, né? Com muita gente que eu já falei, às vezes você vai lá para um estágio, você fica lá, vai picar tal
Sim.
legumes, fica só picando, depois você vai para tal etapa, depois você vai. Pô, e você só tinha um mês, né? Assim, nessa etapa, né? Então você tinha que aprender rápido, né? Passar por todas meio que as áreas, assim, e aprender, né?
Com certeza. É, eu já fui com o pensamento de fazer isso, picar cebola, pegar as ervinhas, lavar a louça, lavar o chão. Só que quando eu cheguei era totalmente diferente. Então, eu aproveitei muito mais. Eu entrava para abrir e eu fechava a casa. Só que e já ia fazer isso pensando que eu não ia ter muito tempo para aprender. E aprendi
Sim.
mais com meus olhos. Só que imagina, você vai pensando que não vai trabalhar tão bem e vai aprender com os olhos, só que o cara abre as portas para você aprender.
Muito prazeroso, né? Assim, foi uma oportunidade única, né?
Foi uma escola, sim, oportunidade única mesmo. Ah, mas você não recebe, tudo bem, mas a experiência que eu ganhei,
Pra vida, né?
não tem como. É pra vida, não tem como pagar isso, sabe?
E até, né, pô, quem é o chefe do Robertas e tal é o Anthony Falco, né? Conta também para quem não conhece quem é o Anthony Falco, assim, no mundo da pizza, né?
Sim, ele era isso. Ele era responsável pela Robertas, não é mais, né? O Anthony é o cara que começou desde o de zero até o auge da Robertas. Então, ele caminhou todo o percurso da Roberta, desde a criação da massa, da cobertura, desde a montagem da equipe. Então, tudo da pizzaria Robertas, ele estava envolvido, né? Até o cara da pizza, né?
E aí depois você volta para o Brasil Aí você faz uma passagem também no Brasa Elétrica.
Isso. Volto pro Brasil, após de passar um mês lá. É, voltei pro Burger, continuei trabalhando. Eu falei, cara, então... Como os caras me receberam tão bem?
Sim.
Aprendi bastante. Né? Falei, cara, é pizza mesmo, cara. Agora é linha reta, vou seguir essa área. Então, voltei agora. Entro numa pizzaria ou abro minha pizzaria. Aí comecei a pesquisar as pizzarias. Mas não era o estilo que eu queria fazer, né? Eram as... Ainda são, né? São pizzarias clássicas de São Paulo. Tinha algumas napolitanas, mas não era a área que eu queria seguir. Eram pizzas? Eram. Mas não era o estilo que eu queria fazer. Falei, então, acho que o caminho é abrir uma pizzaria. Então, comecei a raciocinar.
Montar um planinho, falar, poxa, qual que é aqui o meu estilo que eu vou abrir e tal, o que, que é bacana, né?
Sim, isso mesmo. Então, fui pensando, fui fazendo uns testes, um lá, um aqui na minha casa, é, uma casa dos amigos e tal. E assim, continuando no bug, trabalhando ainda, né? Aí, um dia, de repente, eu abro o meu Instagram, aí vejo o Tony, foto em São Paulo. Falei, cara, o que esse cara tá fazendo aqui em São Paulo? O cara não falou nada. Assim, eu não tinha tanta amizade com ele naquela época, porque, cara, ele era lá em cima, eu era apenas um estagiário que veio do Brasil, né? Mal falava com ele, né? Beleza, vou mandar qualquer. E aí, Tony, tudo bem? Cara, eu vi que você tá no Brasil, o que você vai fazer, né? Se precisar de alguma ajuda, eu tô à disposição. Aí, Tony, ah, tô aqui pra fazer uns testes, pra, né? Para um projeto novo e tal, não quis abrir muito,
sim,
né?
Sim.
Não quis falar muito do negócio. Ah, beleza. Ah, mas qualquer coisa eu tô aí, consigo te ajudar a qualquer hora. Ah, então, tal dia, tal hora, X lugar. Beleza, eu vou lá. Aí eu fui. Lá era a Pizzaria Brasa.
Sim.
Né? Então, o projeto da elétrica já existia, com o Tony, com o sócio, já era um projeto bastante avançado que já ia inaugurar. Então, o Tony tinha vindo para realizar os últimos testes, vamos dizer. Né, degustação das pizzas para mostrar o caminho. Então eu cheguei lá, ajudei o Tony, todo mundo olhando para mim, aparecendo do nada, ninguém me conhece, ajudando o Tony.
Que esse cara aí, né?
É um coreano, apareceu do nada, tá ajudando ele, quem é ele? Aí eu fui conversando, eles foram entendendo que tinha passado um tempo lá, dos meus passados, onde eu trabalhei, né? Tal, tal. A conversa foi evoluindo. E aí, ó, devagarzinho, fomos conversando até eu ingressar no projeto da Ambras Elétrica, junto com o Tony.
E aí você fica nesse projeto, e quando depois, aí, durante todo esse período lá na Ambras Elétrica e tal, aí quando que te deu o start, assim, pô, falar, putz, agora acho que eu tô pronto pra, né, pra ter aí, abrir a minha própria pizzaria, assim, quando te deu esse clique, assim?
Cara, clique foi realmente, assim, um dia pro outro, porque vontade sempre tive, né? Sempre fui pensando no meu projeto, como qualquer cozinheiro tem vontade de abrir o próprio negócio.
Sim.
Né? Só que eu, no clique mesmo foi quando encontrei os sócios certos, o ponto certo. E foi isso, nada mais. Porque sim, durante todo esse tempo, eu fui conversando com os amigos, com as pessoas, sobre o projeto lógico, do início até agora mudou muito. A pizzaria que eu imaginava antes de ingressar na elétrica não era pós-boutique, era totalmente diferente. Então a ideia foi maturando, foi evoluindo, até chegar ao que é agora, pós-boutique.
Que legal. Ô, pô, e até para quem não sabe, né, lá na, tanto no Roberts quanto no pós-boutique, assim, o estilo da pizza, né, é o estilo New York style, assim, né?
Isso.
Conta para os ouvintes, assim, que, né, qual a diferença assim do New York style para os outros tipos de pizza?
A diferença, realmente, para mim, diferença é mínima, tá? Mas as maiores características, né, vamos dizer, de um New York style é diâmetro dela, que é de 45 a 50 centímetros. Existem as maiores, tá?
Tá.
Isso aqui, o padrão do mercado geralmente é 45 centímetros de diâmetro, que é 8 inches. E a massa é um pouco mais crocante do que o mercado brasileiro. Porque é uma pizza feita para comer com as mãos, tá? Então, a cobertura em si é mais equilibrada. Quando eu digo equilibrada, é quantidade de cobertura. Não é queijo farto, bastante queijo, bastante calabresa. Negócio equilibrado para poder comer com as mãos. Para a massa embaixo poder sustentar a cobertura e comer. Então, essas são as principais características dela.
Não, isso é muito legal, assim, né? E tem é que você falou, né? Tem lá nos Estados Unidos, tem as ainda gigantonas ainda, né?
Sim.
Pô,
bem... Os jumbos, né?
Os jumbos, né? Não, e até, eu confesso, assim, eu te falei, né? Eu adoro pizza e tal. Os ouvintes, assim, sempre quando tem episódio de pizza, eu sempre comento, né? Até no futuro meu, eu sei até ter uma pizzaria também. Mas eu gosto
legal.
Também de todos os estilos, assim, sempre gostei de pizza. Mas eu confesso que eu tinha um pouco de... Eu sempre fui muito fã de forno a lenha, tal, não sei o quê. É, sempre fui fã, nossa, forno a lenha, tal. Mas eu confesso que eu mudei muito meu... Nossa, de uns tempos pra cá, mudei muito meu conceito, né? Depois com a vinda aí dos fornos a gás, né? Das pizzarias aí nas napolitanas, Depois também com, e com forno elétrico também. É, eu tinha muito preconceito assim, até forno de esteira também, falava, nossa, será que isso aí não fica legal? E pelo contrário, né, pô, o que manda, né, assim, é a temperatura, né, do forno e tudo mais, a, né, a característica da massa e tudo. Então, poxa, hoje, nossa, putz, tem um forno elétrico, tem, nossa, e tem diversos estilos também de forno elétrico, né, é, de forno a gás ou a lenha mesmo. Mas todas são bacanas, assim, hoje eu adoro todas, assim, mas antigamente eu tinha um pouco esse, ah, pizza tem que ser, não, pelo contrário, assim, é, cada forno vai pedir o seu estilo de massa, característica e tudo, e o estilo, né, mas todas são deliciosas, né?
Assim, basta fazer o certo,
sim,
sabe? Independentemente do forno, do tipo de massa, qualquer pizza bem feita é gostosa, qualquer pizza, sabe? Então, assim, você falou da temperatura, mas não é temperatura, né? Porque temperatura varia do que você quer fazer. É o tipo de calor, é a qualidade do calor que a gente fala, né?
Certo.
Tipo de calor, a lenha, né? É a chama, é o fogo, é elétrico, é o do lastro, que esquenta ela embaixo e em cima. Então, são essas características que diferenciam um pouco um para o outro, mas todas são boas, tá?
Ô, pô, e falando um pouco, né, entrando um pouco aí nas pizzas aí, no cardápio, né, tem as clássicas, né, da mussarela, margherita, peperoni e tal, mas tem duas aí que, poxa, são incríveis aí, a de milho, né, que tá fazendo maior sucesso.
Sim.
E a stracciatella também, né?
Sim, correto. Cara, quando eu pensei no cardápio em Pouso Boutique, primeiro nós somos um slice shop, né, slice shop é onde a gente vende fatias. Tanto inteiras, mas foco é servir as fatias. Para eu poder entregar uma fatia com qualidade, eu não consigo ter um cardápio grande, com vários tipos. Eu não consigo controlar todos esses tipos de insumos, né? Porque não é todas que vão sair mais. Sempre vai ter uma que sai mais, uma que sai menos. Eu vou ter perda e não vou conseguir manter a qualidade. Então, o cardápio foi pensado realmente para ser enxuto, aproveitando cada ingrediente, evoluindo ingrediente para o outro, né? Por exemplo, a stracciatella vem da base da mussarela. Então, a mussarela que está na vitrine vira stracciatella depois. Então, o raciocínio foi essa. Stracciatella, para quem não conhece, é uma... Stracciatella, na verdade, é o recheio da burrata, o miolo, né? Quando você abre, parte da burrata, tem um creme.
Sim.
Isso se chama stracciatella, né? Que eu coloco em cima da mussarela.
Nossa, esse, puta, eu também adoro queijo, a stracciatella, nossa,
é
diferente, né, assim, é muito, e até, acho que eu vi uma entrevista sua, porque um dos queijos, assim, que também deu um boom aqui, assim, já há um bom tempinho, mas, tanto nas cantinas, restaurantes italianos, e agora muito presente nas pizzarias, né, até muito aí também nas pizzarias napolitanas e tal, é a burrata, né, de colocar,
sim,
a própria burrata em cima, tal, aí abre e tal,
sim.
E poxa, essa versão aí da stracciatella que você fez é incrível.
Sim, como você falou, tá um boom, tá moda de todos os estabelecimentos ter uma burrata no cardápio, que seja na entrada, em cima da pix, só que para facilitar a minha operação, não era muito ideal pegar e cortar a burrata na hora. Para mim, importante era o recheio dela.
Isso.
Falei, cara, então vou pedir pro meu fornecedor desenvolver uma stracciatella que eu vou colocar em cima. Então foi nessa linha aí que surgiu a stracciatella.
Não, incrível. E também tem a questão dos molhos, né? Pô, isso que é legal também. Dos molhos e das coberturas extras, né? Você pode também pegar a stracciatella e colocar sobre uma outra pizza também.
Sim.
E tem tem esse molho que tá bem famoso também, bem aqui no Brasil também.
Molho ranch.
Isso. Conta um pouquinho aí esse molho incrível aí.
Tá, molho ranch é um molho clássico americano que se come com vários tipos de coisas, né? Desde salada, batata frita, hambúrguer, pizza. E molho ranch lá nos Estados Unidos também é como se fosse ketchup aqui, nas pizzarias de São Paulo.
Sim.
É 8,80. Tem pessoas que amam, tem pessoas que são contra, sabe? É uma guerra. Como vocês colocam ranch em cima da pizza? Como vocês conseguem? É um insulto? Não, não pode. Como se fosse ketchup aqui, é uma briga eterna. Você conhece,
sim,
como que
sim,
é, né?
Sim, sim.
E ranch é a mesma coisa lá em Nova York. Pessoas amam, outras odeiam. Mas eu amo o molho ranch. Cara, é um molho delicioso. Não tem tantos lugares que fazem. Nós, brasileiros, né, vamos dizer, costumam deixar muita borda sem comer.
Isso, verdade.
Cara, todos os pizzaiolos trabalham para fazer uma massa fantástica. Seu tempo, né? Carinho, tudo isso para fazer uma massa boa para servir, e as pessoas só comem a parte da frente e deixam a borda. Falei, cara, mano, E eles pagam para isso também, sabe? Mas como que eu vou fazer o pessoal comer mais a borda? Preciso fazer um molho, né? Ou eu faço borda recheada ou crio um molho. Borda recheada não é o caminho. Eu vou fazer um molho. Falei, ah, então molho ranch. Vamos introduzir para o pessoal conhecer. Então, molho ranch, para quem não conhece, basicamente é feito com creme azedo, com algumas ervas, que nessas ervas tem que conter um dill, né, e alguns temperos, né, a mais. Alho em pó, cebola em pó, aí vai variando cada sua receita. Mas geralmente é creme azedo com as ervas.
Ô, Paul, a gente tava falando dos molhos, né, que, poxa, o molho ranch aí tá sensacional e tal. E as coberturas, né, e os tipos aí das pizzas, né, você pensa em ter algum in-and-out aí, algum sabor que entra e sai aí durante o mês, ou sabor do mês, alguma coisa assim?
Cara, tirar algum dos sabores que dá no cardápio, que são 6, vai ser muito difícil, mas assim, a gente sempre coloca um sabor novo, especial, que entra e sai diariamente, que não necessariamente são as pizzas redondas, de vez em quando são pizzas quadradas, ou até umas sobremesas. Então, a gente vai variando conforme o que vier por aí. O fornecedor entregando uma amostra, ou que tem de bom no mercado, ou que tiver uma ideia bacana, a gente vai fazendo...
Nada impede de entrar, ficar um período, ou até mesmo falar, nossa, esse aqui foi um sucesso, agora eu não vou nem conseguir tirar, né? Pode ser que ele agregue ou não, né? O que você falou, vai testando aí conforme, né, ou fornecedores, ou tipos aí de ingredientes e produtos, né? Ô, pô, a massa da New York Style, ela passa por uma fermentação longa, assim, ou ela é uma massa mais tradicional?
Então, assim, como eu te falei, não tem certo ou errado. É que cada um escolhe o caminho que você quer, né? Nunca existe se isso é certo ou errado. Assim, do meu, a gente varia, não tem um padrão certo ainda de maturação a frio, 1, 2, 3 dias. No começo, a gente até usava massa do dia. Batia massa, usava no dia, o que sobrava, guardava para usar dia seguinte, foi indo. Então, geralmente, agora com o volume aumentando, a gente não consegue mais ter uma massa usada batida no dia, porque a gente não está conseguindo ainda entrar no...
Muito de equilíbrio, assim, né?
É, isso, a gente ainda está oscilando muito, baixos e altos, então a gente meio que está se programando antes. Então, tudo entra na maturação a frio, fermentação a frio, o que querem dizer por aí. É isso. Então, tem dias que os clientes vão comer massa de um dia, de 2 dias, máximo 3 dias, que nunca passa. Assim, geralmente está 1 a 2 dias.
Uns 2 dias, o período de maturação. E o forno, Paul, o forno, ele tem um segredo dessa, da New York Style, ele tem como se fosse uma gradinha que eu vi, né? Entra a pizza, né? Ele fica um pouquinho, depois tira a gradinha para dourar um pouquinho a base, é isso?
Assim, não tem certo ou errado, novamente, tá? A utilização da grade que eu estou fazendo na Post Boutique é apenas um caminho que eu escolhi para minha operação. Lá fora também tem esses dois lados. Ou você coloca em cima da tela ou vai direto no lastre.
Certo.
Qual que é a diferença para mim? Para facilitar a operação, vamos dizer, eu escolhi o lado da tela. Por quê? Para eu ter uma operação mais rápida, de os meninos montarem uma pizza em cima da tela, deixar tudo pronto e o cara colocar, era muito mais rápido de giro do que montar uma pizza na pedra, o forneiro vir, pegar, colocar, de novo pega e coloca, né? Então de novo, não tem certo ou errado, é apenas o caminho que você quer seguir. Eu escolhi mais o lado de padronizar o nosso produto.
E a produção, né? Facilitar a produção, né?
Isso, fora isso, utilização da tela também serve muito para padronizar o formato e o tamanho. Todo mundo que trabalha numa pizzaria sabe quão difícil é colocar uma pizza redonda e tirar uma pizza redonda. Parece fácil, mas na hora que alguém que nunca mexeu na pizza pega uma, vai lá pegar uma pizza, não consegue. Parece uma coisa tão óbvia. Vai lá, compra, pega. Não consegue pegar, né? Exige prática.
Não deixa o mesmo tamanho, né? É prática pra caramba, né?
Isso mesmo. Então, apenas são o caminho que eu escolhi para padronizar os nossos produtos, tá?
Poxa, opa, e tem uma pergunta assim, né? As pessoas aí, independente, tem algum sabor assim de pizza que você, que seu preferido, assim, os seus ingredientes preferidos, assim, quando você, uma pizzaria, assim, que você, putz, qual é o sabor, assim, que você gosta bastante? Ou um ingrediente aí que não pode faltar no, quando você vai numa pizzaria?
Na pizzaria por aí?
Em geral, é isso, assim, tem algum sabor que você fala, putz,
que nunca deixa de pedir?
É, que nem no meu caso, eu gosto muito de, sei lá, quatro queijos, né? No seu estilo, né? Stracciatella. Então, pô, polvozinho, não posso deixar de pedir uma stracciatella aí, porque eu gosto muito de queijo, né? Outra pizzaria, putz, eu gosto muito de ou quatro queijos, ou alcachofra, ou presunto cru, assim. Tem algum ingrediente que fala, nossa, quando eu vou nas pizzarias, eu sempre, minhas primeiras pizzas, eu busco por esse ingrediente?
Na verdade, do que ingrediente, se tiver uma portuguesa, é portuguesa na certa.
Sim, portuguesa.
Se tiver no cardápio, é portuguesa, que seja meia-meia, um terço, sempre tem portuguesa no meio.
Não pode faltar.
Não.
Muito bom, portuguesa deliciosa também, né? Ô, pô, e uma coisa bem bacana, assim, né? Os drinks, né? Você vai numa... Né, num bar, alguma coisa, poxa, tem vários drinks legais, né? Eu gravei com... mixologista, um barman muito legal, Gabriel Santana. E eu vi que a carta, né, do Pouso Boutique foi feita por ele, né? E eu acho que isso é bem legal, ter a combinação, né, da pizza com um coquetel, né, com um drink, né?
Isso, foi isso mesmo. Foi, na verdade, foi uma ideia de um dos meus sócios de ter um bar. Ele que conhecia o Gabriel Santana, trouxe essa ideia de colocar um bar numa pizzaria. No começo fala, puta, drink, a gente não é uma pizzaria tradicional com serviço na mesa. Será que a pessoa vai aceitar, né? Porque era um risco que a gente estava colocando no projeto. Mas o cara é bom, sabe fazer. Se o produto é bom, vão consumir. Então vamos nessa.
Que legal, que bacana. Pô, e o Gabriel, né, meu xará aí é... Fera demais, né, cara?
Fera demais, sim.
Putz, faz cada coisa incrível aí, poxa.
Pois é.
Já fica a dica aí pra quem não pôs boutique aí, pedir com drink também, né? E tem uma sidra também, né, pô? Tem uma sidra aí bem bacana também, né?
Sim, é uma sidra que lançou no mercado esses dias, chama Sidra Sun. Na verdade, eles falam do cider, porque é uma coisa britânico, né?
Certo.
É, que vem engarrafado numa garrafinha, super deliciosa, refrescante, é muito boa, cara.
Pô, tá fazendo o maior sucesso, né?
Isso, tá começando a aparecer nos estabelecimentos por aí. Como a gente não tem vinho, eu sempre quis ter algum bebida a mais, fora que seja uma cerveja ou drink, que a gente já tem na casa. Então eu falei, putz, vinho em lata, pessoas não gostam tanto. Preciso colocar uma coisa. E apareceu essa sidra, provei, falei, cara, é isso aqui que eu vou colocar na pizzaria, então... Desde o dia que provei, dia seguinte, já estava no cardápio da pizzaria.
Poxa, tá fazendo super, super sucesso aí, tá indo bem, bem bacana, né?
Acho que ele é um cara que vale a pena fazer um podcast, viu, Diogo?
Nossa, que legal, com certeza. Vamos combinar e depois pegar os contatos aí para conhecer mais aí sobre essa sidra, né? E um outro cara incrível também que eu gravei aí, uns experts aí no mundo aí da sorveteria, gelateria, é o Francisco, né? Da Escola de Sorvete, né? Pô, que fez aí, desenvolveu o sorvete aí para vocês, né?
Com certeza, o maior sorveteiro do Brasil.
Sr. Francisco, conta um pouquinho aí sobre os sorvetes aí do Pouso.
A ideia, a gente já tinha ideia de querer colocar uma casquinha ou sorvete ou variar a sobremesa a partir do sorvete. Então, eu não sei fazer sorvete, então não adianta eu perder meu tempo querendo fazer uma coisa que não sei. Lógico, se eu vou conseguir, talvez eu consiga. Mas tem um cara, craque, que já consegue fazer melhor do que eu. Eu já conhecia o Francisco de outros projetos, a gente fez alguns projetos juntos também. Falei, ele é o cara, vai resolver a minha vida. Então vamos, aí eu fui atrás dele, falei, cara, tem essa ideia de querer fazer. A gente foi testando alguns sabores, e aí chegou no final com cornflakes, é basicamente sucrilhos, né?
Sim.
Que é clássico também por aí, Nova York, quem conhece, o Milk Bar, eles têm sorvete disso aí. Então é um sabor clássico. Que mete a Nova York, Estados Unidos, né? Então é isso aí que a gente vai fazer. Fez, até quis tirar do cardápio, porque no começo não estava indo, mas não era por causa do sabor. O pessoal não estava querendo consumir tanto sorvete na loja. Falei, mas meu, na hora que tirou, coloquei um sabor de chocolate para tentar... Ah, mas cadê aquele sabor que você colocava? Não, acho que vai sair do cardápio. Ah, não pode tirar. Falei, poxa, mano, não saía quando eu tiro para testar outras coisas, os caras querem ir de volta? Aí coloquei de volta, aí estamos nessa aí, na luta.
Não, muito legal. E a casquinha, né? Casquinha super clássica aí, né?
Super clássica, Marvin Bimbo, que eles falam daquelas da infância, sim, né? É isso, bem americano também.
Não, combinação perfeita, né? Tem a pizza, tem aí os coquetéis, o que é uma cerveja, o que é um drink, o que é acompanha uma sidra. E nada melhor fechar com sorvetinho aí, né? Pra
com
dar
certeza.
Aquela quebrada assim, né? Poxa, já fica completo aí. Nossa, que legal. Ô, Paul, e tem além das pizzas tal, tem alguma culinária, algum prato aí que você também gosta bastante? Alguma comida brasileira, regional, ou alguma comida de fora, assim, alguma gastronomia, sei lá, portuguesa, italiana, sei lá, espanhola?
Eu sou do cara mais linha do junk food.
Junk food, sim.
É, se o cara me der duas opções, se tiver junk food no meio, é junk food direto. Ah, desde o hambúrguer, batata frita, frango frito, o que seja, não consigo. Desde o Mac também, não consigo.
Pô, e, pô, não sei se você conhece, eu gravei com um hot dog chamado Pop Artesanal. Você conhece esse hot dog ali no Oscar Freire?
Não conheço, e um dos meus sócios conhece ele há bastante tempo, desde a época que estava na Paulista, ele sempre fala, vamos lá, vamos lá.
Exatamente, é o Alexandre Parker, coreano, gente finíssima. Poxa, faço o convite, você falou agora de junk food e tal, mas o hot dog dele, pô, é sensacional, porque ele faz a salsicha, né, de pernil,
Sim,
uma salsicha
sim.
super especial, o pão de fermentação longa, ele faz, né, que eu sou viciado agora, eu fiquei viciado em quinti, em quinti lá, que ele tem uma versão com quinti, né,
Sim.
quem não sabe, quinti é uma selga, né, é uma conserva coreana, assim, temperada, picante, assim, mas na medida certa, então ele tem vários tipos, né, do quinti é um, tem o tradicional, ele joga um parmesão ralado. Poxa, pô, a gente tem que ir lá conhecer lá. Vamos lá conhecer.
É, tô devendo uma visita para ele mesmo. Faz tempo que preciso ir mesmo.
Poxa, que legal, pô. Ô, pô, e eu tava até deixando, tava quase esquecendo, né? Tem a farinha aí, uma farinha super especial aí que você tá usando, né? Conta pra gente.
Cara, eu uso uma farinha nacional, que é uma das melhores aqui no Brasil, tá? Que chama trigo de origem, que vem lá do Paraná. É, muitas pessoas falam, ah, você tem que usar farinha importada, não sei o quê. No Brasil não tem farinha boa. Mentira, tem farinha boa sim. Depende de como você usa ela, tá? Então, tem que quebrar essa barreira de que tudo de fora é melhor. A gente
Exato.
precisa quebrar um pouco isso. Tipo, ouvir menos o que as pessoas dizem e tem que testar mais. Sabe? Porque tem muitas pessoas que ouvem dos terceiros e já cria uma barreira. Ah, o tal fulano falou que é ruim. Mas você já testou? Tem que testar. Lógico, tem ruins por aí? Tem, lógico que tem. Mas não são todas, sabe?
Com certeza, pô, tem o que você falou, tem acho que para tudo, né? Todos os produtos, né? Às vezes as pessoas tem muito esse preconceito, né? Queijo mesmo, né? Já gravei com diversos queijos aí, que, nossa, queijo brasileiro, né? Café brasileiro, nossa, diversos produtos. Eu gravei agora recentemente com uma manteiga, chama Manteigaria Nacional, fica ali perto de Goiás e tal. Nossa, vai ser a melhor manteiga, a fábrica mais moderna de manteiga aqui do Brasil, e quiçá aí uma das melhores, assim. Então, para parte de panificação, quem faz croissant. É, tem desde alho negro com trufa para consumidor final, manteiga, né, ghee e tal. Nossa, são incríveis. E às vezes a gente não dá valor, né? Por exemplo, fava também. Gravei aí sobre baunilha, né? Aqui um produtor também, ali perto da Bahia também, uma baunilha nacional, assim, que, poxa, incrível, né? Então, às vezes, para que a gente comprar uma baunilha, né, vanilla importada, né? Onde a gente tem aqui uma vanila brasileira super incrível, né? Então é o que você falou, a gente tem que dar mais valor também para os testar, né? Não, não quer dizer que todos os produtos são bons, né? Tem que testar e falar assim, poxa, esse aqui é incrível, nossa, melhor, mas tirar esse preconceito do que é importado é azeite também. Azeite é um outro exemplo muito
Com
legal.
certeza.
É, eu mesmo, né? Sempre ia lá, nossa, esses azeites aqui, sei lá, português, italiano, espanhol. Poxa, tem cada azeite, e azeite é o contrário, né? Quanto mais fresquinho, melhor, né? Quando acabou de produzir, melhor. E o Brasil tá dando show aí
Show.
de
Tanto
azeite, né?
queijo, tudo.
Queijo, né? Pô, que legal, que bacana. Ô, pô, queria te agradecer, viu? Nossa, obrigado aí pela conversa, conhecer mais aí sobre a sua trajetória, desejar grande sucesso aí para Paul Boutique. E para quem tá nos escutando, né, que é aqui de São Paulo, ou tá fazendo uma visita aqui, parada obrigatória, né? Aí no Itaim, né? Na Renato Paes de Barros, 167, né, pô? E de segunda a domingo, né? Da meio-dia
Meio-dia às 11 da noite.
às 11, né? E até acho que isso que é legal, né? Uma outra quebra de paradigma, né? É comer a pizza no almoço, né, pô?
No almoço, à tarde, de lanche. Se quiser, pode levar de à noite para comer café da manhã, que que nós brasileiros já estamos acostumados.
Pô, né? Uma delícia, né? Comer a pizza no café da manhã, não tem nada igual, né?
Com certeza, melhor café.
Que legal, pô. Obrigado, viu, pô?
Não, eu que agradeço pelo convite, espero que não tenha falado muita besteira por aí.
Que é isso, imagina, deu um show aqui.
É, obrigado mesmo, viu? Foi uma grande oportunidade aqui falar com vocês aí.
Legal, pô. Obrigado, valeu.
Obrigado, até a próxima, Gabriel. Tchau, tchau.
Cara, grande abraço aí, prazer em conhecê-lo. Tchau, tchau.
Valeu, obrigado.